O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com um investigador do Centro de Física da Universidade do Minho e aluno do doutoramento em Física, Sérgio Veloso, que está a desenvolver GEIS para uma terapia combinada do cancro. Os primeiros resultados do estudo já foram tema da capa da conhecida revista Soft Matter, da Royal Society of Chemistry. Ora, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUMA, em particular o convite do O Minho e ID. Ora, esta é uma investigação que nasce pelo facto do sucesso dos tratamentos ditos convencionais estarem aquém para a doença quando está já em estádios que não são os iniciais, digamos assim. Mas o que é que este estudo traz de diferente? Que nova abordagem é esta, Sérgio?
Habitualmente, os agentes quimioterapêuticos têm problemas associados na solubilidade, na distribuição. Têm também problemas associados à toxicidade, uma vez que, como têm geralmente baixo índice terapêutico, acaba por ser necessária uma elevada concentração, isso depois aumenta a suscetibilidade a efeitos que são dependentes da dose, portanto, efeitos secundários, e também a toxicidade. Além disso, há também parâmetros da própria estrutura da molécula que pode levar a efeitos indesejáveis, tais como a possibilidade de embolização dos vasos sanguíneos devido à agregação dos fármacos que são utilizados. Portanto, tudo isto depois acaba por contribuir para uma pior qualidade de vida do paciente e um elevado custo terapêutico que necessita de ser resolvido, tendo em mente, portanto, a resolução desses problemas e fornecer uma melhor eficácia do tratamento para também reduzir o custo dele. Portanto, é tendo em mente a necessidade de reduzir o custo da terapia, melhorar a eficácia, de forma a ser acessível e também no sentido de melhorar a qualidade de vida, que surge a ideia deste projeto, que tem como objetivo ultrapassar estas limitações da quimioterapia convencional. De que meios? Conseguindo que haja uma terapia mais local, consigamos reduzir a quantidade de fármaco que é necessário ser administrado, estabelecendo sinergias com terapias adjuvantes, de forma a aumentar a eficácia da própria terapia e assim a eficácia do tratamento e assim melhorar a qualidade de vida do paciente.
No fundo, estes GEIS que estamos a falar são de dois tipos, por aquilo que percebi, liposomas e partículas de ouro. Já lá vamos à segunda parte, que eu acho que é algo muito interessante para quem está a ouvir de repente ouvirmos falar em ouro numa terapia para cancro, mas antes de mais perceber aqui do que é que estamos a falar quando falamos de liposomas.
Liposomas são partículas que, na realidade, já no nosso dia-a-dia, é amplamente utilizado, tanto na indústria farmacêutica como na cosmética. Por exemplo, temos gelos de banho que incluem formulações semelhantes. A ideia passa por utilizar estes materiais, que funcionam como cápsulas, para encapsular o fármaco a ser administrado, garantir que ele só é libertado na presença de um estímulo, e sendo esse estímulo o aumento de temperatura. Portanto, a ideia deles é apenas servirem como cápsulas. Depois é que entram as nanopartículas de ouro, que vão ter outra função.
Exatamente, e que função é essa?
Ora, as nanopartículas de ouro, quando são irradiadas na gama do infravermelho, induzem um aquecimento local, que é conhecido como fototermia, ou de maneira mais simples, hipertermia. Portanto, um aumento da temperatura devido à irradiação. Esse aumento de temperatura depois vai induzir uma resposta por parte das outras cápsulas que eu tinha referido, os liposomas, em que o que ocorre será a libertação do conteúdo que está encapsulado. Daí que o sistema será apenas responsivo e permite-se a nós ter controle sobre ele com o uso de irradiação infravermelho.
Uhum. E porquê o ouro? É realmente aqui o melhor elemento que podem encontrar para esta questão do aquecimento, se bem percebi?
Sim, isso? Existem diferentes materiais disponíveis que permitem-nos atingir temperaturas desejáveis para induzir, portanto, a libertação do conteúdo que está encapsulado nos liposomas. Contudo, aquele que é biocompatível e que apresenta as propriedades desejáveis são as nanopartículas de ouro.
E isto não coloca em causa, no fundo, a questão da viabilidade financeira do projeto? Quando falamos em ouro, sabe?
Sim,
não é?
Sim.
Há sempre aquela questão de que é um elemento e um material um bocadinho dispendioso. Isso é algo que preocupa? Ou estamos a falar de elementos muito pequeninos que não irá causar qualquer problema?
Sim, de facto, isso é uma boa questão. No que toca à quantidade que é utilizada, ela é ínfima, é muito baixa. Creio que nesse aspecto poderá não trazer grandes complicações, considerando a quantidade que é aplicada, tanto de nanopartículas, tanto de partículas como depois o total que será administrado. Mas naturalmente que é um aspecto a ter em consideração do ponto de vista económico e que é alvo também de investigação na atualidade, inclusive no nosso grupo, que trabalha muito com nanomateriais que sofrem aquecimento quando são irradiados com infravermelho e que são mais acessíveis do ponto de vista económico. Mas claro está que depois o ouro tem as suas vantagens, tanto de produção como de manipulação dele.
Ou seja, a ideia aqui ainda é tentar perceber se conseguem um outro material que tenha as mesmas, no fundo, condições e resultados do ouro. Caso não seja possível, então avançar com isso.
Sim, sim.
Okay.
Se for possível obter outro material que seja mais acessível que o ouro, então poderemos passar para ele. E que, além de ser economicamente acessível, também seja biocompatível e fácil de trabalhar.
Este é um trabalho que estão a desenvolver em colaboração com o Instituto de Polímeros e Compósitos, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e também o Centro Simbio da Universidade de Vigo. Como é que está a ser dividido também este trabalho entre o Centro de Física e todos estes outros polos? No fundo, quem faz o quê? Quem é responsável por quê neste momento?
Do ponto de vista de desenvolvimento, grande parte passa, desenvolvimento e fabricação e estudos passa pelo Departamento de Física e de Química da Universidade de Minho. Depois temos colaboração com o Instituto de Polímeros, que inclui a caracterização de propriedades dos géis. Há estudos de biocompatibilidade que são desenvolvidos juntamente com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. E estudos relacionados com a aplicação destes sistemas em culturas tridimensionais e outros aspectos de caracterização que estão a ser estudados juntamente com o Simbio da Universidade de Vigo.
E em que fase é que estão neste momento do projeto? É algo que ainda é muito teórico? Já estão a fazer, lá está, testes em vitro ou mesmo em animais?
Nós já demos bastantes avanços do ponto de vista de otimização do sistema. Por exemplo, atualmente já temos esclarecido questões relacionadas com a estabilidade, o comportamento mecânico e como controlar melhor a libertação daquilo que são os fármacos que estão encapsulados no sistema. Em mais concretamente, na libertação sequencial de fármacos. É um aspecto novo, recente, que sabe-se que traz melhor eficácia em conjunto com as terapias adjuvantes. Além disso, como referi há bocado, os sistemas têm vindo a ser testados em modelos tridimensionais de células tumorais e já se têm obtido resultados muito promissores contra certos tipos de cancro. De qualquer forma, aquilo que teremos para breve e já no presente passa por melhorar alguns aspectos, avançar o sistema em estudos pré-clínicos, é nessa fase que estamos atualmente com este material, e que isso inclui esclarecer certas questões, tais como a dosagem necessária e os níveis de toxicidade. Depois, se tudo estiver conforme os parâmetros necessários, iremos avançar para ensaios clínicos. É esse o objetivo, para que tenhamos um sistema que possa chegar de forma eficaz.
E estamos a falar aqui de um período de tempo de quantos anos, mais ou menos, têm ideia?
Pois, isso é sempre aquela...
Porque parece que as coisas estão a evoluir rápido e bem, mas depois acredito que haverá aqui um ponto em que a investigação, o trabalho andará mais devagar até chegar lá está aos estudos clínicos.
Sim, é uma questão complicada estar a prever como é que as coisas estão a correr. De momento, aquilo que eu consigo dizer é que está a correr muito bem em determinados tipos de cancro. Já temos bons indicadores quanto à eficácia dele e à aplicação. No entanto, só após a passagem pelos testes pré-clínicos e cumprindo esses parâmetros é que poderei ter mais ou menos uma noção daquilo que será um período de tempo aproximado.
Uhum, claro.
Porque atualmente será sempre complicado, nós estamos a ter dados positivos, mas de repente poderá surgir algo que nos leve a ter que dar um passo atrás para depois...
E quais são os tipos de cancro neste momento que vocês estão a dirigir esta terapia e que estão a pensar que pode ser realmente uma solução?
Atualmente temos algumas linhas que têm sido testadas. Dentro daquelas que têm sido avaliadas, temos tido resultados muito positivos contra dois tipos. No entanto, ainda vai ser necessário esclarecer algumas questões. Estes dois têm sido o neuroblastoma e o cancro dos rins. Aquilo que estamos a fazer atualmente é uma triagem daquilo que o que temos atualmente como material consegue dar resposta. Claro que agora entraremos numa fase que passa por otimizações, explorar a fundo como é que conseguimos melhorar ainda mais aquilo que tem sido os próprios resultados e depois é que iremos avançar um bocadinho mais.
Ou seja, a ideia depois é se calhar até começar a testar em outros tipos, é isso?
Exatamente.
Não, e neste momento qual é a taxa de eficácia nestes dois, no neuroblastoma e também no cancro dos rins, tendo em conta que estava a dizer, Sérgio, que os resultados são promissores e que vão no bom caminho?
Sim, sim. Eu para já não consigo dizer mesmo qual é a taxa de eficácia. Nós ainda estamos numa fase que conseguimos demonstrar em modelos tridimensionais que tem sucesso e eventualmente iremos passar para modelos em vivo. Será o próximo passo. E se, claro, tivermos tudo conforme aquilo que é necessário, então passaremos para um estudo mais aprofundado relativamente ao cancro em específico que estará a ser abordado.
Muito bem. Ao longo desta conversa tivemos a falar aqui de geis e de encapsulamento, mas no fundo o resultado será o quê? O que é que vocês estão a pensar? Algo injetável? Um fármaco? Um tratamento? Como quando olhamos para uma quimio ou uma radioterapia, do que é que estamos aqui podemos estar a falar no futuro?
Aquilo que estamos a falar em concretamente é um gel. Este gel inclui nanopartículas, uma delas permite encapsular fármacos e, portanto, teremos um material que é injetável e depois será permitido realizar um conjunto de terapias adjuvantes que irão possibilitar eliminação do tumor localmente. Portanto, não será uma administração sistémica, será uma administração local.
Uma coisa mais direcionada para que não hajam então também os tais efeitos secundários, como falava.
Exatamente. É um sistema que o objetivo é reduzir apenas ao local-alvo para depois estar-se a evitar os efeitos adversos e toda a perda de qualidade de vida associada.
Quais são os grandes desafios neste momento, lá está, para fazer com que esse objetivo seja realmente concretizado? Ter aqui uma terapia, geis injetáveis, que seja possível atuarem naquele ponto em específico. Quais são, neste momento, os grandes desafios deste trabalho?
Atualmente, os grandes desafios passam por tentar resolver questões relacionadas com o controle das propriedades mecânicas dos geis, que são sempre aspectos um bocado difíceis, e depois ultrapassado esse problema, ou em conjunto com esse problema, ter sempre em consideração as questões de biocompatibilidade. De resto, a nível daquilo que são as partículas, são materiais que são biocompatíveis, já estão mais que validados. A ideia passa, portanto, para após esta dificuldade mais de aplicação concreta do sistema, depois ter sempre a certeza que ele consegue ser eliminado, que não causa efeitos tóxicos ou adversos, que é bem recebido pelo o organismo e caso tenha problemas, terão de ser resolvidos.
Sérgio, e para terminar, eu gostava de perceber como é que um aluno de doutoramento em física, um aluno de física, digamos, acaba por escolher esta área de investigação. Aqui uma pergunta mais pessoal para terminarmos então esta conversa. Como é que surge esta oportunidade e também se calhar este interesse ou, entre aspas, gosto por esta área?
Bem, isto é uma área que eu comecei a trabalhar nela durante o período de licenciatura. Foi introduzido ao trabalho de geis magnéticos e na altura comecei por estudar de que forma é que diferentes variáveis poderiam afetar as propriedades dos geis e a própria libertação dos fármacos. E depois isso acabou por estimular-me estimular a que eu quisesse, a que eu acabasse por seguir o mestrado em Biofísica e Bioanálise de Sistemas da Universidade do Minho, onde depois também fiz a tese na mesma linha e, por consequência, continuei com os estudos no doutoramento em Física para aprofundar conhecimentos que eram necessários para avançar neste trabalho. Claro que isto é um bocado uma linha cronológica, mas aquilo que puxou muito pessoalmente é ter noção, tanto pessoal como a noção daquilo que nos rodeia, da dificuldade e seriedade que o cancro representa para todos nós. Atualmente é uma das maiores preocupações mundiais, principalmente para países que têm mais dificuldades económicas. Aliás, aquilo que se tem conseguido de ter bons resultados a nível de terapia é apenas em pacientes que têm estádios iniciais da doença e principalmente em países de elevado rendimento. Portanto, é algo que ainda tem muito por desenvolver em termos de terapia e há dados que são sempre um bocado, do meu ponto de vista pessoal, um bocadinho alarmantes. Por exemplo, quando temos a indicação pela Organização Mundial de Saúde de que se espera que pela volta de 2040 tenhamos um sexto número total de causas de morte resultantes do cancro. Agora, também há sempre esperança e trabalho, no nosso caso, na investigação, no sentido de ultrapassar aquilo que são os desafios atuais. É um bocado como o professor, recentemente o professor Sobrinho Simões, chegou a referir, que a prevalência do cancro tem tendência a aumentar nos próximos anos. Mas, de facto, agora com o avanço da nanotecnologia e da nanomedicina, vai-se acabar por fazer diminuir a mortalidade e até, possivelmente, ter uma cura para determinados tipos de cancro. Claro que isto só é conseguido com muito esforço, colaboração e investimento.
Claro que sim. Muito obrigada, Sérgio, por esta partilha e também por este trabalho que está a desenvolver. Esperemos daqui a uns anos, se calhar, voltar a tê-lo aqui para partilhar boas notícias. Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado, eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um investigador, um tema para apresentar e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.